Vamos começar. Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, essa palestra a gente vai conversar um pouco sobre realidade aumentada. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o Will, chamo Will. Vim de Florianópolis para falar um pouco sobre a pesquisa que eu faço com realidade aumentada e as coisas que eu aprendi durante esses anos de pesquisa que eu fiz usando realidade aumentada e falar como vocês podem também começar a desenvolver usando realidade aumentada. Eu trabalho num laboratório que fica dentro da Universidade Federal de Santa Catarina chamado LAPIX, que significa Laboratório de Processamento de Imagens e Computação Gráfica. E esse laboratório, ele é parte do INCOD, que é o Instituto Nacional de Convergência Digital. Mas, bem, todo mundo aqui sabe o que é realidade aumentada? Sim, também, claro. Levanta a mão aí, quem sabe, quem já ouviu falar. Beleza. Tudo não? Ele que te puxou para a palestra? Ah, beleza. Pode passar. Tá, assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês, porque aqui está tudo em inglês. É que essa palestra eu ia dar ela em inglês a princípio. Todo mundo aqui fala português? Levanta a mão aí, quem fala português. Tá, legal. Só que aí, chegando aqui, a organização me falou que eu podia dar em português ela, porque tem tradução instantânea. Então, vai ficar uma coisa meio poliglota, assim, os slides em inglês e eu falando em português, né? Mas, enfim, o termo realidade aumentada vem do inglês augmented reality. E é uma tradução com a qual eu não concordo muito, mas foi o termo que pegou e é o termo que está na literatura, então a gente tem que se conformar com realidade aumentada. Mas augment, em inglês, não é exatamente aumentar assim, seria mais como estender assim. Então, de acordo com o dicionário Oxford, augment significa tornar algo maior, adicionando a isso, né? Tradução literal tensa. Mas então, na realidade aumentada, a gente está tornando a realidade maior, adicionando algo a ela, né? E o que que é esse algo que a gente está adicionando? Alguém tem alguma ideia aí? O que que a gente está adicionando à realidade? Não? Pode falar. Informações, é exatamente. Vários tipos de informações. No caso da minha pesquisa, mais especificamente, são objetos virtuais gerados por computação gráfica, né? Mas pode ser qualquer tipo de informação. Então, tá certo. Vou mostrar um vídeo para vocês que acho que vai ficar mais claro daí. Pode passar. Só uma propaganda do PlayStation Vita, que é o último console portátil da Sony. E nesse console eles usaram bastante realidade aumentada. Então a gente pode ver que o que a gente está adicionando à realidade são objetos virtuais gerados por computação gráfica, né? Funciona de uma forma parecida com hologramas, mas a diferença é que num holograma a gente teria projetando objetos diretamente no mundo real, né? Enquanto na realidade aumentada, pelo menos por enquanto, a gente usa a tecnologia disponível, que é exibir esses objetos virtuais na tela de algum aparelho. Então a gente está capturando o vídeo e exibindo ele em tempo real e ao mesmo tempo processando esse vídeo para reconhecer algum objeto e conseguir colocar os objetos virtuais sobre esse objeto real, né? Pode passar adiante. Então, como vocês viram, a realidade aumentada está sendo bastante usada no PlayStation Vita. Também está sendo muito usada no Nintendo 3DS, que, para quem não sabe, é o último portátil da Nintendo. Principalmente nos jogos que a Nintendo mesmo está fazendo para ele, está sendo muito usado a realidade aumentada. E também se encontra no iPhone, assim, na App Store da Apple, vários aplicativos usando a realidade aumentada. Esse jogo aí na foto do iPhone, por exemplo, se chama Air Defender e quem tiver um iPhone pode procurar na App Store que está disponível, é grátis. Bom, mas o que que eu quero mostrar para vocês com esses exemplos aqui? Os principais atores do mercado de jogos estão apostando na realidade aumentada, né? Estão investindo, então é um tópico quente. Pode passar adiante. Mas apesar assim, da principal aplicação que a gente vê ser para jogos e também ser mais ou menos essa linha da minha pesquisa, aplicações da realidade aumentada não se resumem a jogos, tem diversas aplicações. Aqui eu botei dois exemplos. Na esquerda a gente tem realidade aumentada aplicada à publicidade, que é uma propaganda da Audi, que você filma essa propaganda, né? Você coloca o seu celular filmando em tempo real essa propaganda e ele coloca o modelo do carro que está sendo anunciado sobre o anúncio. Então o legal disso é que tu consegues ver o carro que está sendo anunciado de qualquer ponto de vista, consegue ver o interior do carro. E à direita é um aplicativo de uma loja de móveis, para ver como é que o móvel vai ficar na tua casa, se vai caber no lugar que tu quer colocar, se vai combinar, se vai ficar legal, sem que tu precise trazer o móvel até ali. Né? Pode passar adiante. Sim? Desculpa, fala mais alto. Eu não sei. Não faço ideia. Bom, uma das vantagens da realidade aumentada são as exigências que as exigências para se usar ela, né? Que são só uma câmera, uma tela e um processador. Então, em comparação a outras formas de interação assim natural, como no Wii ou no Kinect, ela tem a vantagem de não precisar de nenhum sensor a mais, somente da câmera, só do vídeo só do vídeo para reconhecer o objeto e conseguir compor com ele, né? E alguém sabe me dizer alguma coisa que se popularizou nos últimos anos e que tem todas essas exigências, que atende todas essas exigências? Tá fácil. Bom, pode passar. São smartphones. É interessante observar que a realidade aumentada não é uma tecnologia nova. Ela existe há mais de 2 décadas, para quem não sabe. Engraçado, né? Mas ela só veio se popularizar e ser mais conhecida há alguns anos. E justamente junto com a popularização dos smartphones, que é uma plataforma muito apropriada para se usar ela. E por que isso? Porque nos smartphones, a câmera está grudada com a tela. Então, quando tu moves a tela, a câmera se move também. E isso nos dá a impressão assim, de que a gente está usando como uma lente mágica, né? Que mostra objetos que a gente não ia conseguir ver de outra forma. Pode passar. Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Só que eu tenho que lembrar onde é que eu coloquei o marcador. Tá aí? Obrigado. Troca aí o. Então, eu não. Fui meio de improviso, isso aqui eu não tive tempo de calibrar, então o reconhecimento não vai ficar muito bom, mas deixa eu mostrar para vocês. Ó. Estão vendo? Eu mexo aqui. E ele consegue colocar o objeto virtual sobre esse objeto que está sendo reconhecido. Isso aqui se chama marcador fiduciário. E marcador, né? A gente chama de marcador normalmente. E a gente reconhece esse objeto e, reconhecendo esse objeto, a gente consegue colocar um objeto virtual sobre ele. Ó. Tá vendo? A gente está reconhecendo ele ali na primeira tela, a área dele. E aí a gente consegue colocar esse globo sobre ele. Pode voltar para os slides. Então, agora eu vou falar para vocês como vocês podem começar a desenvolver usando realidade aumentada também. Em 3 passos. Esses 3 passos, vou dar uma prévia, são primeiro a parte do reconhecimento, né, do marcador. Depois, a renderização dos gráficos, né, a exibição de algum objeto sobre esse marcador. E, por fim, a animação desse objeto, né? Então, são esses os 3 passos. Então, pode passar adiante. Primeiro passo, que é do reconhecimento, pegar uma biblioteca de realidade aumentada, achar uma biblioteca de realidade aumentada. Pode passar, isso, obrigado. O que que a biblioteca de realidade aumentada vai fazer pela gente? Ela vai abstrair todo o processo de reconhecimento e usar a imagem do vídeo e a partir dela já te dá esse sistema de coordenadas que está aparecendo ali. E a gente usa esse sistema de coordenadas justamente para posicionar os objetos virtuais sobre esse marcador. Como vocês estão vendo ali, cada marcador tem um código único, que é esse código binário que está dentro deles. Esse marcador está sendo reconhecido e a partir do reconhecimento da área dele a gente consegue estabelecer esse sistema de coordenadas para poder posicionar os objetos virtuais. Pode passar. Então, como é que fica a pipeline quando a gente usa a biblioteca de realidade aumentada? Como é que fica a cadeia de execução? A gente captura um quadro do vídeo, alimenta a biblioteca de realidade aumentada com esse quadro e essa biblioteca de realidade aumentada vai nos fornecer o que a gente chama de pose do marcador. Alguém sabe o que significa pose nesse contexto? Ninguém? Bom, a pose nada mais é que o conjunto da posição e da orientação do marcador. Pode passar. Para quem não sabe, a orientação nada mais é que a rotação, né? Como esse marcador está girado ou rotacionado. Então, a gente vê nessa imagem as duas informações que a biblioteca de realidade aumentada vai nos dar a cada quadro que a gente alimenta ela. A posição, que é aquela seta roxa, e a orientação, que é aquelas setinhas ali, né? Então a gente pode ver que um marcador pode ter a mesma posição, mas pode ter diversas orientações diferentes. Então, existem diversas opções disponíveis de biblioteca de realidade aumentada no mercado, e eu acho que eu já testei todas elas, mas de todas as que eu testei, as que eu recomendo são essas que estão aí. Temos uma chamada Haruko, que tem como vantagem ter código livre, né? Estamos no FIS, afinal. E, além disso, ela é escrita usando o OpenCV. Vocês sabem o que é OpenCV? Ninguém sabe? Ninguém nunca ouviu falar sobre OpenCV? Tá. OpenCV é uma biblioteca de visão computacional. O que é visão computacional? Visão computacional é toda a área da computação que engloba o reconhecimento de imagens, entre ela a realidade aumentada. Então essa biblioteca ela fornece algoritmos de visão computacional que a Haruko usa para implementar a realidade aumentada. E por que é uma vantagem a Haruko usar ela? Porque mais que a biblioteca mais usada de visão computacional, ela é basicamente... Bom, eu não conheço ninguém que trabalhe com visão computacional que use outra biblioteca, além do OpenCV. Ela é meio que um padrão no mercado de visão computacional. Então, por causa disso, ela tem uma comunidade muito grande, tem muitos tutoriais ensinando a usar ela, tem uma documentação muito boa, e aí é uma vantagem na hora de desenvolver, porque se a gente tiver com algum problema, é fácil de encontrar uma solução, né? Outra opção de biblioteca de realidade aumentada que é interessante também é uma biblioteca chamada Vuforia, da Qualcomm. Ela é grátis e a grande vantagem dela é do ponto de vista técnico, que ela é muito boa assim, na parte de reconhecimento, só que ela tem o código fechado. Então, vai do gosto do freguês, assim. Eu uso o Haruko porque eu trabalho com pesquisa, né? Então eu preciso mexer no código, testar algoritmos diferentes, etc. Então, para mim, é mais apropriado, mas talvez para alguém que esteja tentando desenvolver um produto comercial, a outra seja mais apropriada. Além disso, outra vantagem da Vuforia é que ela está prontamente disponível para aparelhos portáteis. Já a Haruko teria que ser portada, né? Mas isso também pode ser uma desvantagem, porque, ao mesmo tempo, não dá para testar ela no desktop. Então, para desenvolver assim e testar, isso pode ser um pouco um empecilho, né? Ter que fazer tudo no celular ou no aparelho portátil. Pode passar. Tá, peraí. Então, como eu estava falando antes, a biblioteca de realidade aumentada vai te dar a posição do marcador, só que é muito importante frisar e perceber que essa posição vai estar expressa num sistema de coordenadas meio estranho, assim, para quem nunca trabalhou com realidade aumentada antes, que é o sistema de coordenadas da câmera. Então, as posições estão expressas de acordo com, em relação à câmera. Nesse sistema de coordenadas, a câmera fica na origem e os eixos dele estão alinhados com a orientação da câmera. Então, a câmera nunca vai se mover nesse sistema de coordenadas. Então, quando a gente move a câmera ao redor do marcador... Cadê o marcador? Está aqui. Suponha que a minha mão é a câmera e que está filmando o marcador. Assim, se a gente mover a câmera... Isso vai ser expresso como se fosse um movimento do marcador. Então, se a gente pega e move a câmera para a direita, isso vai ser expresso como se o marcador estivesse se movendo para a esquerda. Então, isso é importante de perceber. E, eventualmente, a gente vai precisar trabalhar e transformar esse sistema de coordenadas, a posição do sistema de coordenadas da câmera para o sistema de coordenadas do marcador. Nesse sistema de coordenadas, a origem dele é o centro do marcador e os eixos estão alinhados com a orientação dele, do marcador. Pode passar adiante. Bom, segundo passo, depois que a gente escolheu uma biblioteca de realidade aumentada, estamos conseguindo trabalhar com ela, alimentar o quadro do vídeo para ela e pegar a pose de volta do marcador, a gente quer fazer o quê? A gente quer desenhar um objeto sobre esse marcador, né? Pode passar adiante. Como aqui, por exemplo, esse aí é o laboratório onde eu trabalho, essa é a minha workspace. Aqui a gente está desenhando esse bonequinho, esse ogro, dançando, mas o que a gente quer fazer é desenhar um objeto virtual, né? Esse boneco aí é o mascote de uma engine de renderização chamada Ogre. Pode passar adiante. Tá, assim, eu vou... Durante a palestra, fazer várias perguntas para vocês e queria que vocês participassem, levantando a mão e tal, para eu ter uma noção do conhecimento de vocês e como, o que, que eu preciso explicar e o que, que não preciso explicar, né? Então, eu quero perguntar, levanta a mão quem sabe, quem já ouviu falar, quem sabe o que é uma engine de renderização. Tá. Para quem não sabe, uma engine de renderização é uma biblioteca que te permite desenhar um objeto... na tela do computador. Basicamente, ele abstrai assim, as operações que a gente faria com uma API, no caso, OpenGL, por exemplo, e torna essas operações mais imperativas ao invés de matemáticas. Então, simplifica bastante na hora de programar, assim, para fazer jogo, fica mais intuitivo, digamos assim. Em vez da gente ter que fazer uma multiplicação de matriz para rotacionar um objeto, a gente simplesmente faz algo mais imperativo. A gente manda o objeto rodar. Então fica mais fácil de programar, né? As opções de engines de renderização são inúmeras. Esse sim vai do gosto do freguês. As que eu vou mostrar, enumerar para vocês são a Ogre, que das engines de renderização de código livre é a mais usada, sem dúvidas, assim, e por isso ela tem a vantagem de ter uma documentação muito boa também, uma comunidade grande, ativa, ter muito tutorial disponível, então isso ajuda na programação. Outra opção de engine de renderização é a Unity, que dizem ser a mais usada, assim, para programação de jogos independentes, porque ela é grátis, né? Mas ela não tem um código livre. Tem pessoas também que estão acostumadas a programar direto em OpenGL e preferem, se sentem mais à vontade programando assim. Lá no laboratório onde eu trabalho, todo mundo prefere usar OpenGL, assim. Eu sou meio que a ovelha negra, assim, que usa engine de renderização. Aí, como eu disse, vai do gosto da pessoa, assim. Se tu tens uma engine de renderização... Sim?
Qual das três é a mais fácil, se você nunca mexeu com uma engine?
A Unity, vida? Sem dúvidas.
Ok.
Ok? Ela é bem mais fácil de usar, assim, se tu nunca programaste. Ela tem vários recursos, assim, tem editor de mapa, esse tipo de coisa. Já a Ogre, assim, ela é mais daquele paradigma de código livre, assim, que tu vai pegar uma coisa para fazer cada coisa. Então, ela é só uma engine de renderização. A Unity, na verdade, ela é uma engine de jogo, né? Então, além de desenhar objeto, ela também tem recurso de som, de rede e tal e tal. Onde é que eu estava mesmo? Passa adiante aí. Então, recursos interessantes que a gente pode usar da engine de renderização na realidade aumentada. O mais interessante na realidade aumentada, para mim, sem dúvidas, são sombras. Por quê? Se a gente for ver na literatura, em qualquer lugar vai falar que sombras na computação gráfica são algo que ajuda muito na percepção espacial de um objeto. Então, na realidade aumentada, isso é 10 vezes mais importante, porque a gente está interagindo com esse objeto como se ele estivesse no mundo real, né? E ter uma noção espacial desse objeto aguçada é muito importante. Aí nessa foto, esse robozinho ele é um objeto real e o ogro é um objeto virtual. Então, né, de baixo ele está sem sombra, assim, então a gente vê que ele fica também mais integrado com o ambiente, né? Fica mais em conformidade, assim. Ele se comporta de forma mais parecida com o objeto real. Pode passar, gente. Outra coisa legal que dá para fazer usando a engine de renderização é oclusão. O que é isso? É fazer com que um marcador, o objeto real que está sendo reconhecido, tampe o objeto virtual. Isso pode parecer meio óbvio, mas é que na pipeline de renderização, primeiro se desenha o vídeo e depois os objetos virtuais. Então, dei uma olhada nessa imagem da esquerda ali. Parece que o marcador está atrás do cubo, mas na verdade ele está na mesma posição que o da direita. Só que no da direita ele está tampando, né? Pode passar adiante. Então, depois que a gente está trabalhando com a renderização, além da biblioteca de realidade aumentada, a nossa cadeia de execução fica da seguinte forma. Como eu falei antes, nós capturamos o quadro, passamos ele para a biblioteca de realidade aumentada, que faz a estimação da pose, que, recapitulando, é descobrir qual é a posição e a orientação do marcador. Nós pegamos essa pose do marcador e, com ela, nós desenhamos algum objeto usando a engine de renderização. Obrigado. Tá, só que... deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Quem é que é desenvolvedor? Levanta a mão, por favor. Legal, e quem aqui já usou, desenvolveu com uma engine de renderização? Beleza. Então, não é tão fácil assim, não é tão simples assim, não é simplesmente pegar a engine de renderização e sair usando. A gente tem que adotar algumas medidas para que o negócio seja desenhado de forma correta. A primeira delas é ajustar o sistema de coordenadas da engine de renderização para que fique igual àquele sistema de coordenadas da biblioteca de realidade aumentada, que, como nós vimos antes, é o sistema de coordenadas da câmera, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente pega a representação da câmera, da engine de renderização, que, para quem não sabe, na engine de renderização nós temos um objeto que representa a câmera, mas ele é só uma abstração, né? Ele vai definir o ponto de vista dos objetos que a gente está desenhando e o campo de visão. Então, a gente tem que pegar esse objeto e fazer com que ele tenha as mesmas propriedades que a câmera de verdade que a gente está usando. Então, primeiro a gente vai ajustar a câmera para que ela fique na mesma posição que a câmera está na biblioteca de realidade aumentada, ou seja, a gente pega a posição da câmera e traz para a origem e ajusta a orientação da câmera para ela ficar alinhada com os eixos do sistema de coordenadas daquela forma ali. Pode passar adiante. Vocês conseguem ver a diferença dessas fotos? Passa adiante. Mais uma vez. Talvez com essa imagem da direita fique mais claro, né? As fotos da esquerda foram tiradas da mesma posição e dos mesmos objetos, só que com câmeras diferentes, com distâncias focais diferentes. E essa distância focal influencia diretamente no campo de visão da câmera. Então, é inversamente proporcional. Vejam ali na imagem da direita. Uma câmera com uma lente de 4 milímetros, com uma distância de focal de 4 milímetros, tem um campo de visão 3 vezes maior que uma que tem 12. E aí nós precisamos descobrir esse campo de visão da nossa câmera de verdade que a gente está usando e ajustar a representação da câmera na engine de renderização para que ela tenha o mesmo campo de visão. Pode passar adiante. Como é que a gente faz isso? Na engine de renderização, a câmera tem uma matriz chamada matriz de projeção, e essa matriz vai definir o que a gente chama de tronco de visão da câmera, e mais conhecido com um termo em inglês, que é view frustum. Esse tronco de visão, entre outras coisas, vai definir o campo de visão da câmera, como eu falei. Pode passar adiante. Como é que a gente faz? Esse sou eu. Como é que a gente faz para conseguir descobrir essa matriz de projeção da nossa câmera real? A gente faz um negócio, um processo chamado calibramento da câmera, que calcula uma série de parâmetros da câmera, que são chamados parâmetros intrínsecos, entre eles a matriz de projeção dela. E como é que a gente faz isso? A gente usa a OpenCV, que eu mencionei antes, usa um algoritmo dela e alimenta esse algoritmo com, no mínimo, 5 imagens. A gente tira uma foto de um tabuleiro de xadrez, e esse tabuleiro tem que estar em cada foto num canto diferente e numa no centro. E com a informação que ela extrai dessas fotos, ela consegue calcular a matriz de projeção e algumas outras informações necessárias para a câmera, que não vem ao caso agora. Pode passar. Bom, depois que a gente está desenhando o objeto, o terceiro passo seria adicionar detecção de colisão e dinâmicas de corpos rígidos aos objetos. Que diabos é isso, esses nomes complicados aí, né? Vamos entender. Coloca o mouse sobre o vídeo ali e recomeça ele. Obrigado. Vejam se você, o que vocês conseguem ver de diferente entre cada objeto desse aí. O movimento deles é diferente, né? No primeiro ele simplesmente não tem movimento. No segundo ele cai, mas ele vai caindo e atravessa a tábua. No terceiro ele bate na tábua e sai escorregando. E no quarto, além disso, ele bate na tábua e sai girando. Por que isso? Obrigado. Porque o movimento desses objetos estão sendo simulados de formas diferentes. No primeiro, ele não está usando nada para simular o movimento. No segundo, a gente está adicionando gravidade e peso. Então, o objeto cai. No terceiro, a gente, além da gravidade, está colocando a detecção de colisão. Então, quando o objeto colide com a prancha, isso é detectado e a gente faz com que ele não se penetre, né? Que ele saia deslizando. E no quarto, além da detecção de colisão e da gravidade, a gente também tem a dinâmica de corpos rígidos, que o que a gente mais consegue ver é que ele sai girando, né? Então, basicamente, a colisão de detecção e a dinâmica de corpos rígidos são duas técnicas que a gente usa para simular o movimento dos objetos de forma mais realista, assim. Pode passar. Isso aqui já é aplicado à realidade aumentada. É um protótipo que eu fiz para demonstrar o framework que eu criei lá no laboratório. Ó, a gente vê que a bola bate nas caixas, empurra ela. Se ela bater no cantinho da caixa, a caixa vai girar. Se ela bater no chão, ela sai girando ou ela quica. E o legal disso é que isso torna a interação mais intuitiva, porque os objetos se comportam de forma mais parecida com o que a gente espera deles, né? Pode passar. E como é que a gente faz isso? A gente usa um negócio chamado Engine de Física, que é uma biblioteca que te permite adicionar algumas propriedades ao objeto, como massa, inércia, restituição, que é quanto um objeto quica, né? Por exemplo, Uma bola de frescobol tem uma restituição alta, então a gente joga ela contra o chão e ela vai quicar. Uma bola de boliche tem uma restituição baixa, então ela vai sair rolando. E fricção também, que é quanto um objeto desliza. Um objeto com fricção baixa, com, tipo um cubo de gelo, ele desliza mais. E aí essa engine física permite que a gente defina essas propriedades, entre outras, né, para esses objetos. E ele simula esses objetos de acordo com essas propriedades e com leis da mecânica clássica. Mas isso tudo é abstraído. Quando a gente está usando na programação, a gente só define as propriedades e manda simular, de acordo com o tempo que passou, né? E ele já te dá o movimento do objeto. E aí a gente pega esse movimento que ele simulou e traz de volta para a engine de renderização para desenhar isso. Pode passar. Só que também não dá para pegar e sair usando a engine física na realidade aumentada. A gente precisa tomar algumas medidas para que ela funcione direito. A primeira delas é a gente não pode usar o sistema de coordenadas da câmera porque não vai funcionar direito. A gente vai ter que transformar as coordenadas para o sistema de coordenadas do marcador, que, como eu falei antes, é aquele que o marcador, a origem fica no centro do marcador e os eixos ficam alinhados a ele, né? Aí a gente precisa fazer essa transformação de ida e volta das duas, assim, desses dois sistemas de coordenadas. A segunda coisa é que a biblioteca de realidade aumentada, ela te dá as medidas em metros. Então, como normalmente a gente está trabalhando com os objetos mais ou menos desse tamanho, assim, de 5, 6 centímetros, a gente vai ter valores pequenos, assim, com duas casas decimais, 0,05, 0,06. Só que acontece que as engines de física não trabalham bem, não funcionam direito com valores abaixo de 1. Então a gente vai precisar transformar esse valor de, pode passar, de centímetros, de metros para centímetros, ou seja, a gente vai multiplicar por 100. E, pode passar, na hora de voltar para a engine de renderização, para a gente desenhar na tela, a gente vai ter que voltar para metros, né? Dividir por 100. Obrigado. Agora talvez fique mais claro, mostrando como é que vai ficar a cadeia de execução com integrando todas essas bibliotecas, a de realidade aumentada, a de renderização e a de física. Então a gente pega, faz a estimação da pose na biblioteca de realidade aumentada, ela nos dá a pose do marcador, depois a gente pega e faz a simulação do movimento usando a engine de física, e ela vai nos dar o movimento desse objeto. E a partir dessas duas informações, a gente desenha o objeto se movimentando sobre o marcador. Só que ali, como a gente está vendo, nessa hora que a gente vai passar a pose do marcador para a biblioteca de física, para a engine de física, a gente vai ter que transformar o sistema de coordenadas e as medidas. E quando a gente for trazer de volta esse movimento do objeto, a gente vai ter que transformar de volta para aquele sistema de coordenadas da câmera e para a medida em metro. Bom, considerações finais. Assim, eu tentei, para não tornar tudo muito maçante, mostrar só o essencial, assim, para vocês poderem já conseguirem programar usando a realidade aumentada. E aí eu joguei tudo que era mais assim, né, para o final, aqui para as considerações finais. Então aqui são mais curiosidades, assim, digamos assim. Como é que a gente está de tempo aí? Falta 17 minutos? Tá, não vai dar tempo de explicar tudo, porque essas aqui são as coisas que mais demoram para explicar, que são os algoritmos, esse tipo de coisa. Mas vamos ver até onde dá. Assim, eu vou abrir os últimos... Aliás, se alguém tiver alguma dúvida aqui, agora já estou falando na metade da palestra, né? Mais para o final, aliás. Mas se alguém tiver uma dúvida aqui durante alguma coisa que eu estou falando, não hesite em levantar a mão e perguntar. Vai lá. Fala mais alto. É, melhor.
É, ali que você fez a coordenada, se é a coordenada do marcador, você colocou suporte também a colocar outros marcadores como objetos dentro da cena para interagir com as bolinhas, por exemplo, porque eu vi que estava tudo num plano só, né?
Sim.
E você poderia, por exemplo, colocar um marcador que tivesse perpendicular ao marcador principal, que fosse o plano, e as bolinhas pegarem e baterem no marcador, como se ele fosse uma caixa, renderizar uma caixa ali, alguma coisa.
Sim, dá então, para fazer. Assim, o marcador é a única coisa que a gente está reconhecendo no mundo real, e aí a gente consegue estabelecer um plano, né, usando esse marcador. Só que aí, se tu, por exemplo, colocar um marcador na parede, tu pode fazer e reconhecer a parede também. Ou se tu quiser fazer uma caixa, assim, com um marcador de cada lado, também dá para fazer. Mais alguém aí? Tem alguma dúvida aí que ficou?
São duas coisas, na verdade. Tu falou da engine de física. Tu usa uma engine aberta? Como é vocês que desenvolveram?
Tá, é. Ao contrário das outras duas bibliotecas, eu não dei exemplos, né? Eu uso uma engine chamada Bullet. Ela tem o código aberto. Recomendo, assim. Tem uma documentação boa e é bastante usado, assim. Tem a Open, também outra chamada Open alguma coisa, ou DE, mas a documentação não é tão boa e ela também não é tão bem mantida quanto a Bullet. Aí tem outras também, tem a PhysX da NVIDIA, mas tem código fechado, tem inúmeras, assim. Eu uso a Bullet, particularmente.
E outra coisa...
Mais alguém?
Queria perguntar mais uma coisa.
Fala.
E tu consegue isso aí tudo em tempo real, assim?
Sim.
Foi fácil?
Essa é a ideia da realidade aumentada, né? Fazer tudo em tempo real.
Sim, mas eu teria que otimizar todos os algoritmos, conseguiu mais.
Sim, sim, por isso que a gente usa esses marcadores estranhos aqui, para a gente não precisar de muito poder processacional para reconhecer ele, né? Sim, bom, eu não cheguei a portar para aparelhos portáteis, que é o ideal, né, da realidade aumentada. Eu fiz tudo no desktop, então eu estava lá com quad-core, assim, então... E com uma placa da NVIDIA, assim, então não dá para ter muita base de comparação, mas a gente vê implementações em aparelhos portáteis usando tudo isso, assim, objetos em 3D, marcadores, simulação do movimento.
E tu falou que com o marcador tu consegue reconhecer um plano só, mas
sim,
tu não conseguiria, por exemplo, reconhecer uma parede, alguma coisa assim?
Sim, mas aí tu teria que usar mais marcador, de um marcador.
Mas só pela imagem tu até conseguiria, mas aí seria mais...
Desculpa, assim, não entendi o que tu quis dizer.
Só utilizando a informação da imagem, tu até poderia fazer isso, mas seria mais complicado, né?
Sim, dá para fazer, né? Na computação dá para fazer tudo, sim, mas nas bibliotecas de realidade aumentada que a gente encontra disponíveis no mercado, não existe esse recurso ainda.
Não, só de curiosidade. Obrigado.
De nada.
Por que os marcadores são daquela forma?
Eu entendo
que tem que ser um negócio que tem um contraste, né?
Sim.
Mas o que eu não entendo são os desenhinhos do negócio.
Tá, isso é uma boa pergunta. Eu ia mais ou menos explicar sobre isso agora, assim. Esse desenho, dentro dele, é um código binário identificador único, como um QR Code, assim. Então, para a gente saber qual marcador a gente está reconhecendo, depois que a gente consegue encontrar os cantos dele, a gente reconhece o código que está dentro dele. Entendeu? Tá, alguém mais quer fazer pergunta aí? Aproveita que agora é a hora. Beleza. Quanto tempo? 12, tá, pode passar. Eu vou falar sobre rastreamento agora. O que é rastreamento? Bom, lá no começo a gente viu naquela pipeline da biblioteca de realidade aumentada que a gente mandava o quadro do vídeo para ela e ela nos devolvia a pose do marcador. Só que aquele processo de reconhecimento é feito em duas etapas e a estimação da pose é a segunda etapa, que é a gente encontrar a posição e orientação, né? A primeira etapa desse reconhecimento é o chamado rastreamento, que é justamente a gente encontrar os cantos, né, os lados do marcador na imagem. E como é que a gente faz isso? Nesses tipos de marcador, existem vários tipos de rastreamento diferentes, mas no nosso caso aqui, que a gente vai usar essas bibliotecas que estão disponíveis, a gente usa o chamado rastreamento por linearização, ou thresholding. E como é que funciona isso? A gente, como o nome já acusa, a gente estabelece um limite e tudo que tiver acima desse, todos os pixels que estiverem acima desse limite vão ser borda e todos os pixels que estiverem abaixo desse limite vão ser... não interessam, são preto ali, né? Só que a gente quer só as bordas do marcador e ali ele está reconhecendo várias bordas, né? A borda do papel que o marcador está impresso, a borda da camiseta desse cara ali, que não sou eu, porque eu não uso camisa polo, é o desenvolvedor da Aruco. está reconhecendo as bordas do código interno que a gente não quer nesse momento também. Então, toda a etapa seguinte, depois do thresholding, da linearização, toda a etapa seguinte do rastreamento visa filtrar essas bordas indesejadas para que no final nós tenhamos somente as bordas do marcador. E aí sim, entrando naquilo que tu perguntasse dos códigos, a gente pega esse marcador e chapa ele, né? Tira a perspectiva dele e reconhece o código que está dentro. Está vendo ali? Acho que dá para ficar mais claro agora o código que está dentro dele. Pode passar adiante. Existem outros tipos de rastreamento, por exemplo, rastreamento por chave cromática, o mais conhecido pelo nome em inglês, chroma key, né? Alguém assistia um programa chamado Piores Clipes do Mundo, que passava na MTV, eles usavam bastante chroma key. O que a gente faz? A gente filtra por uma cor, uma determinada cor. Então, tudo que for dessa cor a gente considera e tudo que não for a gente joga fora. No caso lá do Piores Clipes do Mundo era o contrário, né? A gente jogava fora a cor e botava um vídeo no lugar. Mas enfim, aí a gente consegue fazer o rastreamento, né? A gente consegue delimitar onde está o objeto e aí a gente alimenta o algoritmo de estimação de pose para saber a posição e a orientação desse objeto. A vantagem desse tipo de rastreamento é que a gente pode usar objetos com formatos arbitrários, né? E a gente está usando uma fichinha vermelha, por exemplo. Pode seguir adiante. Por último, o último tipo de rastreamento que eu vou mostrar para vocês é o rastreamento por características naturais, que é um tipo de rastreamento mais recente, mais moderno. Ele está mais próximo assim, do estado da arte na visão computacional. Existem algumas bibliotecas de realidade aumentada que usam ele, mas ainda está num estágio bem prototípico, assim, o reconhecimento é bem estável, assim, fica piscando. Mas eu acredito que, à medida que vai se desenvolvendo, assim, a gente vai ver cada vez mais esse tipo de rastreamento. Por que ele é legal? Porque ele permite que a gente jogue fora os marcadores, a gente consegue reconhecer qualquer objeto plano, uma imagem, uma foto. E como é que isso acontece? A gente alimenta para o programa essa foto que a gente vai querer reconhecer depois. Ele pega pontos que ele julga interessantes, são chamados pontos de interesse, pontos que ele consegue extrair mais informação em relação aos outros, assim. E depois, quando a gente está filmando essa imagem, ele vai tentar encontrar esses pontos nessa imagem. E aí fazer estabelecer uma analogia com a imagem que a gente já tem alimentou antes. E como ele já sabe o formato dessa imagem, de acordo com esses pontos, ele faz a analogia e consegue saber onde estão as bordas dessa imagem. E aí sim a gente passa isso para o algoritmo de estimação de pose, para ele nos dar a posição e orientação. Pode passar adiante. Tá, mas a gente vai trabalhar com a linearização mesmo. E o que é importante na linearização? É estabelecer bem o limite. Estabelecer bem os parâmetros de thresholding. Ali na imagem de cima, os parâmetros não estão bem ajustados, não está conseguindo encontrar... Bom, na imagem ficou ruim, assim, mas na imagem de baixo ia ter mais borda que na de cima, assim, nessa parte preta. Mas assim, confie em mim, acreditem em mim. Na imagem de cima, os parâmetros não estão bem ajustados, ele não está reconhecendo muito bem as bordas, e quando a gente passa isso para o algoritmo de estimação de pose, ele não funciona e não consegue estabelecer o sistema de coordenadas. Já na imagem de baixo, os parâmetros estão mais bem ajustados, e quando a gente passa esse rastreamento que a gente fez para a estimação de pose, ele funciona e estabelece o sistema de coordenadas. Pode passar adiante. Tá, como a gente não tem tempo, eu vou pular isso aí. Pode passar adiante. Tá. A palestra já está acabando, estamos chegando no final. Que bom que eu consegui chegar até aqui. Então, para a gente dar uma relaxada aqui desse assunto que é meio pesado aqui, principalmente esse mais do final, assim, vamos assistir um videozinho aí. Pode passar adiante. Aumenta o volume. Não, no... acho que tem que ser direto no amplificador. Aí, pegue um pedaço de papel, papel comum branco, e cole por dentro da caixa num dos dados aqui, assim. Então, Dá uma pausa no vídeo. Está colado o papel assim. Bota do começo, por favor. Isso.
E agora uma coisa que você pode fazer em casa. Primeiro, você arranja uma caixa de papelão mais ou menos desta forma e deste tamanho. Aí, pegue um pedaço de papel, papel comum branco, e cole por dentro da caixa, num dos lados aqui, assim. Então, você marca com um X do lado de fora da caixa, o lado onde está colado o papel, assim. Aí, você passa uma fita crepe em todas as dobras da caixa, para ter certeza de que não vai entrar luz alguma no interior da caixa. Agora, é hora de chamar um adulto para ajudar. Faça um buraco na caixa distante do X, neste lado aqui, bem embaixo. Verifique que o buraco seja grande o bastante para caber a sua cabeça sem problemas, entendeu? Muito bem, agora pegamos um prego e fazemos um furo no fundo da caixa do lado oposto onde está o X. O furo deve ficar bem aqui.
Por favor, tome cuidado.
Agora já pode pôr a caixa na cabeça, como fez o Lester.
E foi pra isso que eu passei 3 semanas fazendo o curso de arte dramática por correspondência?
O que o Lester está usando na cabeça é uma câmara obscura. É o nome em latim de câmara escura.
E como é que se diz cadê vocês em latim?
Calma, Lester. Você está ótimo, hein? Ney, pode me dar uma toalha, por favor? Obrigado. Ótimo, agora vamos enrolar essa toalha no pescoço do Lester. A toalha é importante para se ter certeza de que não está entrando nenhuma luz. A experiência só poderá dar certo se não houver nenhuma luz dentro da caixa. Ô Lester, fique parado aí. Não se mexa. Ney, luz em mim, por favor. Ótimo. Lester, diga o que é que você está vendo no papel branco dentro da caixa.
Ei, é você de cabeça para baixo. Impressionante. Agora, por favor, não vai estragar tudo contando como é que se faz.
Ah, você me conhece. Eu não faria isso. Lembre-se, não vemos os objetos. O que nós vemos é a luz que se reflete neles. Como aquele Big Man ali. Raios de luz que se refletem nele para todas as direções. Mas um determinado raio consegue passar pelo furinho e entra na caixa. E olha, o raio se refletiu no meu pé, passou para cima. E o raio que se refletiu no meu cabelo, que tem um brilho muito especial, admito, foi para baixo. E é assim que o Lester conseguiu me virar de cabeça para baixo, sem encostar a mão em mim. Você também consegue.
Para bingo, para dengue, para caixa.
Faço minhas as suas palavras.
Passa adiante. Esse é o mesmo vídeo, só que tá em inglês. Pode passar.
I challenge you.
Pode passar.
To turn me upside...
Obrigado. Então, por que que eu mostrei esse vídeo pra vocês? Aquela câmera escura que o Bickman mostrou, ela tem o mesmo princípio de funcionamento das câmeras atuais, digitais, assim. Aliás, todas as câmeras têm o mesmo princípio de funcionamento quanto a ótica, assim, a física ótica. Desde daquela câmera simples lá de caixa de papelão até as câmeras digitais de hoje. E aí a gente tem condição de entender, por exemplo, o que é a distância focal, que a gente estava falando antes, que influenciava no campo de visão. A distância focal nada mais é que... deixa eu explicar antes, assim. Aquela parte onde a imagem estava sendo projetada do Bickman, da caixa, de ponta cabeça, nas câmeras com filme, essa imagem é projetada no filme. E nas câmeras digitais, essa imagem é projetada sobre um sensor que transforma isso para pixels, né, para informação digital. Então, a única coisa que muda dessas câmeras é a parte ali onde é projetado. Mas... no lugar do buraco da caixa de papelão da câmera escura, numa câmera moderna a gente tem a lente. E aí a distância focal nada mais é que a distância da lente até esse lugar onde a imagem está sendo projetada. E por que que isso influencia no campo de visão? Bom, a gente está vendo ali, quando a distância focal é menor, é naquela linha mais vinho, assim, o raio de luz vai passar mais inclinado e vai abranger um campo de visão maior. E quando a distância focal é maior, ela passa menos inclinada e abrange uma área menor, né? Aliás, é assim que os zooms óticos funcionam, assim, a gente tem uma imagem mais aproximada do mesmo tamanho, aumentando a distância focal. Pode seguir adiante. A outra coisa que esse vídeo nos permite entender é como funciona o algoritmo de estimação de pose lá, como que a gente vai conseguir pegar um ponto que está na imagem, que é bidimensional, é um pixel, né, com valor x e y, e conseguir descobrir um ponto tridimensional do objeto que a gente capturou do mundo real. Isso aí é a mesma coisa que... Acabou? Ah, tudo bem, nem queria mesmo. Mas passa para frente então, só para vocês verem do que vocês se livraram. Passa aí. Passa. Passa, por favor. Mais uma. De novo. Basicamente é isso, assim, a gente ia derivar essas fórmulas matemáticas através da formalização daquela daquela câmera obscura. Bom, é isso então. Obrigado por terem vindo, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham entendido e conseguido ter algum recurso para começar a desenvolver usando a realidade aumentada, se vocês quiserem, né?